Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de sábado. Hoje é 23 de maio de 2015. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco, na apresentação desta emissão de sábado, está Ana Guedes. Amigos ouvintes, podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média, 1530. Podem também, se assim preferirem e puderem, escutar-nos na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste sábado, depois de darmos aqui uma volta pelas notícias que marcam a atualidade neste sábado, vamos ficar aqui na janela de Angola com a legalidade ou não da detenção de ativistas em Cabinda e a questão dos direitos humanos. Depois, na segunda meia hora, como é habitual ao sábado, vamos saber quais são as músicas na atualidade americana, o Top 10 da América. Mas para já, as notícias do mundo.
Olá, ouvintas, e na apresentação do noticiário está convosco João Santa Rita. Forças governamentais iraquianas e milícias pró-governamentais estão a avançar em direção a Ramadi, a importante capital provincial capturada pelo Estado Islâmico esta semana. Em causa está o futuro da enorme província de Anbar, que faz fronteira com a Síria, Jordânia e a Arábia Saudita, e onde o Estado Islâmico tem estado a avançar desde meados deste mês. As autoridades militares americanas disseram que a coligação internacional que lideram levou a cabo 22 ataques aéreos durante a noite, concentrados em Ramadi e Mosul e perto da refinaria de Beji. 5 ataques aéreos da coligação atingiram alvos na Síria e destruíram um sistema de defesas antiaérea em Palmira, capturado esta semana pelo Estado Islâmico. O Estado Islâmico capturou também esta semana o último posto fronteiriço entre a Síria e o Iraque, fazendo assim avançar o seu plano de criar um califado transnacional. A Irlanda, um país tradicionalmente católico, votou a favor de se legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, no que foi o primeiro referendo à escala mundial sobre esta questão. Os resultados oficiais são esperados hoje, mas tudo indica que o voto a favor foi esmagador. Esta mudança social radical surge 2 décadas depois da Irlanda ter descriminalizado a homossexualidade. O voto a favor deve-se em parte ao voto de milhares de jovens irlandeses que regressaram ao país do estrangeiro com o objetivo de votar. Na Europa, o casamento homossexual é legal, queríamos dizer, em mais de uma dúzia de países. Foi também já legalizado na Argentina, Brasil, Canadá, Nova Zelândia, África do Sul e Uruguai. Aqui nos Estados Unidos foi legalizado em vários estados. O exército nigeriano disse hoje ter morto dezenas de islamitas do grupo armado Boko Haram e libertado 20 reféns durante uma operação contra os rebeldes na floresta de Sambisa, no nordeste do país. Um comunicado do exército disse que 20 mulheres e crianças foram libertadas na operação que decorreu sexta-feira. Um soldado foi morto e 10 outros feridos, disse o comunicado. Pela segunda vez, no espaço de uma semana, o governo angolano voltou a rejeitar a possibilidade de uma investigação independente aos acontecimentos no Monte Sumi, no Uambo, em que um número indeterminado de pessoas morreram. Personalidades angolanas e partidos políticos da oposição pediram uma investigação independente aos confrontos entre a polícia e fiéis da seita A Luz do Mundo e, subsequentemente, um pedido idêntico foi feito pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. O ministro da Justiça angolano, Rui Mangueira, disse em Luanda que Angola não irá permitir que as suas instituições de soberania sejam, citamos, agredidas por instituições de fora, acrescentando que a polícia angolana tem trabalhado no caso com toda a lisura e transparência. Rui Mangueira acusou aqueles angolanos que afirmaram terem morrido centenas de pessoas nos confrontos de levantarem números de uma forma irresponsável. O Estado angolano, disse o ministro, já pediu ao Alto Comissariado das Nações Unidas para justificar a sua pretensão de uma investigação, porque as Nações Unidas têm critérios, disse ele, que não podem ser utilizados ao bel prazer das pessoas. Anteriormente, o governo angolano tinha acusado aquele organismo da ONU de fazer declarações sem ter qualquer prova de que teria havido um massacre e tinha pedido um pedido de desculpas. Entidades oficiais mexicanas disseram que pelo menos 42 pessoas morreram em confrontos armados entre as forças de segurança e suspeitos criminosos na parte ocidental do México, uma zona de atividade de grupos de criminosos ligados ao tráfico de droga. As fontes disseram quase todos os mortos do tiroteio na sexta-feira, no estado de Michoacán, eram suspeitos de serem membros de um grupo criminoso.
Obrigada. Foram as notícias que vai pelo mundo neste sábado e hoje é 23 de abril de 2015. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Consigo está a Voz da América, emissão vespertina em português.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
As autoridades angolanas em Cabinda estão a ser acusadas de incentivarem um espírito separatista generalizado através de práticas de tortura e de repressão contra todos os cidadãos com ideias contrárias e reformistas. Preocupados com o fenómeno, estão alguns ativistas cívicos que lançaram uma campanha de recolha de assinaturas. Para nos falar sobre o assunto, ouvimos João Castro Freedom, da Liga Internacional dos Direitos Humanos, António Tunga Alberto, do Fórum de Organizações dos Direitos Humanos, e Filomeno Vieira Lopes, porta-voz da Associação dos Presos Políticos em Angola.
Ativistas dos direitos humanos e personalidades angolanas exigem a libertação imediata de José Mavungo e Irão Tempo, detidos há mais de um mês. Entretanto, informações mais recentes confirmaram já a libertação de um dos detidos, no caso o jurista e ativista Irão Tempo. As autoridades de Cabinda justificam a detenção dos referidos ativistas com a situação política no enclave. Deste modo, são acusados de crimes contra a segurança do Estado, na sequência de uma hipotética marcha contra a violação dos direitos humanos na província. O Procurador da República em Cabinda relaciona a detenção dos ativistas com o contexto político de Cabinda. Logo, eles são considerados como presos políticos. Preocupados com a situação no enclave, várias personalidades, um pouco por todo o país, estão a subscrever um abaixo assinado, no qual afirmam ser necessário devolver a dignidade aos cidadãos da cidade de Cabinda e não concordam com a lógica das autoridades, segundo a qual um ato de manifestação é motivo de prisão, mesmo estando constitucionalmente consagrado. Para o efeito, foi igualmente criada esta semana uma Associação de Defesa dos Presos Políticos em Angola, cujo objetivo é intervir a nível nacional e internacional sobre a situação dos presos que não concordam com as políticas do regime. O porta-voz da associação, Filomeno Vieira Lopes, descreve um quadro preocupante de repressão e de arbitrariedades contra os defensores dos direitos humanos no enclave de Cabinda.
Nós fazemos parte de um grupo que se constituiu recentemente, que é um grupo de apoio aos presos políticos angolanos, e começou a trabalhar sobre a questão dos presos políticos em Cabinda. Dentro do nosso programa, iniciamos já com o abaixo-assinado, que tem tido adesão, sobretudo, e para onde foi efetivamente dirigido, para grupos determinados, nomeadamente os partidos políticos, incluindo o próprio MPLA, recebeu também o abaixo-assinado, não respondeu, mas a direção do Bloco Democrático, da UNITA, da Casa CE, todos eles já têm subscrito este abaixo-assinado, e este na mão e no punho, em primeiro lugar, das suas próprias lideranças. Portanto, quer este grupo político, quer também organizações da sociedade civil, tenha subscrito as suas lideranças massivamente esse abaixo-assinado. Portanto, aqui um consenso do ponto de vista destas organizações e também de académicos, intelectuais. O professor Alves da Rocha assinou já este abaixo-assinado também. E, portanto, o abaixo-assinado vai prosseguir. Entretanto, nós, agora que estivemos em Cabinda, fomos visitar o Mavungo, tivemos uma conferência telefónica com o Subprocurador-Geral da República, falamos com familiares dos presos políticos, falamos também com os ex-presos políticos, e com certeza ficamos com uma ideia do que é que se está a passar naquela parte do território. Constatamos efetivamente que as prisões foram prisões arbitrárias, foram feitas sem mandado de captura, inclusive também conduzidas por elementos da Polícia de Investigação Criminal, o que não faz sentido nenhum, um indivíduo de investigação criminal prender sem mandado de captura. E em situações algumas extremamente agressivas, como foi o caso do Mavungo, que foi preso com um aparato policial fora de comum. Felizmente foram já alguns libertos, só deste processo apenas temos o Mavungo, que continua preso, porque, de acordo com a conversa que tivemos com o subprocurador, afirma que ele impede sobre ele indícios mais graves. E um desses indícios alegam que havia explosivos, algures, em certo sítio da cidade, e que esses explosivos seriam utilizados numa ação qualquer. O que sabemos é que o Mavungo, como trabalha na Chevron, em Malongo, foi-se a Malongo saber se aqueles explosivos eram utilizados em Malongo, e a empresa petrolífera rejeitou, dizendo que não é o tipo de explosivo que eles utilizam. E, portanto, isto mostra que efetivamente está-se à procura de todo um conjunto de provas que não existem, na realidade, já foram também à casa do Mavungo e não levaram de lá absolutamente nada.
Para António Tunga Alberto, do Fórum das Organizações dos Direitos Humanos, a situação política em Angola tem revelado sinais preocupantes, sobretudo em relação à violação das liberdades fundamentais.
A situação dos direitos humanos no país é preocupante. É preocupante porque não há uma evolução positiva. Se contamos para uma evolução, essa evolução sempre é negativa, porque o que nós reclamamos desde muito tempo, há 10 anos atrás, são os mesmos acontecimentos que hoje vivemos. E, tirando apenas do fim da guerra das armas, a situação no seu todo ainda é preocupante, porque se formos a constatar o que se passa realmente na região de Cabinda, não diríamos que haja avanços positivos em termos dos direitos humanos. Se bem que houve uma pequena evolução, porque o governo criou instituições da defesa dos direitos humanos que respondem que podem responder nas reclamações das organizações da sociedade civil ou do povo em geral. Neste caso, cito o Secretariado de Estado dos Direitos Humanos. Também posso citar as organizações, as instituições tais como a Provedoria da Justiça, mas não é com isto estas instituições, outro pretendido ser independente, tem influência na resolução das questões. Podemos citar com muita atenção o que se passa, a prisão dos ativistas em Cabinda. Realmente é uma situação que ninguém pode tolerar. E o aumento da intolerância política em Cabinda é o caso visível, mas também nas Lundas a situação não é tão diferente. E mesmo assim, se formos acompanhar só a mesma situação também em Luanda, quando se passa nas situações de demolições de casa, perseguições das zungueiras, tirando a perseguição das zungueiras também, o sofrimento que passa hoje todos aqueles que lutaram para este país, que se chama antigos combatentes, e que hoje a breve definição que podemos ter quem é um anticombatente, quem lutou da parte do MPLA. Aqueles que lutaram por outros partidos, outro movimento de libertação, não são antigos combatentes. E falando da, realmente da aproximação que nós temos entre a prática e a teoria da Constituição, tudo não passa de um discurso.
Para o ativista João Castro Freedom, da Liga Internacional dos Direitos Humanos, a solução do problema vigente na província de Cabinda deve passar pelo diálogo entre todas as partes envolvidas.
Eu, às vezes, não gosto de falar da exclusividade de Cabinda, porque Cabinda é como qualquer outra província de Angola. Cabinda é território nacional. Os cidadãos, nossos compatriotas de Cabinda, têm os mesmos direitos e liberdades. Assim também como têm as mesmas obrigações de qualquer cidadão desse território. Se houve violações a determinados direitos, há instituições também que as pessoas às vezes devem recorrer. Porque não devemos só... Porque o problema é que as questões não se resolvem só na rua. O problema é que as questões não se resolvem só nas manifestações. Porque na manifestação não há diálogo. A manifestação é uma espécie de chamada de atenção. Mas aquele que se vai chamar a atenção pode não receber a nossa mensagem do jeito como gostaríamos de transmiti-la. Porque na manifestação misturam-se tudo mais alguma coisa. Até as pessoas de má fé. Uma manifestação pode ser bem organizada e bem intencionada. Mas um malfeitor infiltrado no meio da manifestação pode acabar por destruir e dar uma imagem negativa da manifestação. Agora, está contemplado na Constituição e na lei. Quando se realiza uma manifestação, de facto, as pessoas devem ser ordeiras. Porque são cidadãos que vão se dirigir para outros cidadãos. Porque as nossas liberdades, os nossos direitos, terminam lá onde começam os outros.
Filomeno Vieira Lopes afirma que a prática incoerente das autoridades de Cabinda continua a ser sustentada através de leis que vigoraram no regime de partido único.
Em relação ao próprio Era um Tempo, também tinham dito que ele possuía panfletos que foram forjados pela própria polícia, pelas próprias instituições, como nós sabemos, mesmo da experiência aqui de Luanda. Inclusive o meu nome já apareceu em certos panfletos forjados por agentes da polícia e tudo isto mostra que não só as tensões foram arbitrárias, prepotentes, como o próprio ato de proibição de uma manifestação que foi informada já é também um ato anticonstitucional, como estamos a ver um julgamento incoerente e com todo um conjunto, digamos, de filmes, de provas e contraprovas que não são localizadas. Aliás, o próprio julgamento teve que ser suspenso porque o juiz não encontrou absolutamente nada. Mas o procurador achou que estas investigações devem prosseguir. O que nós sabemos é que a DPIC tem mais 6 dias, de acordo com o próprio procurador, hoje, naturalmente, 5 dias, para apresentar estas provas e ver se Mavungo continua ou não preso. Porque Mavungo está preso de acordo com uma lei do tempo ditatorial, do tempo do Partido Único, é uma lei contra a segurança de Estado, uma lei que respondia à situação de guerra que Angola vivia, mas que hoje perdura no nosso léxico jurídico e é a lei joia do atual governo para cometer os seus atos antidemocráticos. Portanto, é uma lei contra a segurança de Estado que permite que Mavungo esteja na cadeia, no mínimo, como prisão preventiva por 90 dias. E o que nós notamos é que eles vão esticar isto o mais possível, porque o que está aqui em jogo, de acordo com as nossas constatações, é que, em primeiro lugar, todos aqueles que de alguma maneira não concordam com o memorando de entendimento têm que ser forçados a concordar com este memorando e, portanto, utiliza-se todos os meios para torcer a consciência das pessoas. Por outro lado, todos aqueles que têm funções, até funções profissionais de defesa de direitos humanos, dada esta agressividade da acumulação primitiva do capital e que, portanto, defendem pessoas que são atacadas na sua propriedade por elementos da governação, como o caso do advogado Arão Tempo, todas essas pessoas estão a ser desestimuladas a ter este papel. Neste momento, e a prisão do Arão Tempo foi um sinal muito claro de submissão, de se tentar submeter toda a classe de advogados, inclusive os constituintes, e houve um constituinte que também foi preso nesta cena, e claramente lhe disseram: porque é que você vai buscar aquele advogado? Portanto, as pessoas hoje, quando têm conflitos e problemas, se calhar têm que ir à sede do MPLA, por forma a dirimir o conflito, ao invés de recorrer às instituições formais do Estado de Direito. Portanto, tudo isto é gravíssimo, é no sentido de desestimular as pessoas a terem posições de dignidade, é que se está a fazer tudo isto.
António Tunga Alberto considera, por outro lado, que a província de Cabinda vive, nesta altura, um clima de intolerância e violência política que deve ser denunciada por todos os ativistas.
Os atuais deputados e políticos do partido maioritário que sempre governam desde 1975 trabalharam nesta Constituição, a nossa grande surpresa, é que são os mesmos que estão a triunfar em termos da violação da mesma Constituição. Isso torna para nós uma surpresa. Se rejeitaram a participação, as contribuições, particularmente da sociedade civil, pensando que iam aceitar, aplicar, respeitar aqueles que foi o trabalho deles, mas não é assim. E não pode se falar dos direitos humanos, a violação dos direitos humanos, sem que possamos ver a intolerância política. Também não pode se falar da violação dos direitos humanos sem que podemos constatar em loco a corrupção, como que tornou-se institucionalizada. Então, em geral, isso que faz com que os direitos humanos não inspiram uma saúde realmente devido desta intolerância política, desta falta de reconhecimento da letra e teoria da Constituição. Enfim, esse é o que nós podemos abordar. E hoje continuamos a ter no país hospitais em que não partilhamos as instalações hospitalares, como as escolas, com os filhos dos dirigentes, com aqueles que têm o poder. Realmente é difícil de falar de um Estado de Direito como estipula a nossa Constituição.
Doutor, o facto, ainda para este caso específico de Cabinda, o facto das autoridades locais considerarem os ativistas detidos como presos políticos, relacionando a atual situação do enclave, até que ponto isto agrava ainda mais o próprio exercício da liberdade, quer de manifestação e como também de reunião a nível daquela região norte do país?
Acho eu, para além de o governo angolano ter considerado desde o princípio da independência que Cabinda é um caso ou outro, mas uma manifestação nunca foi considerada na atual Constituição que nós temos, que é um crime. E os que estão presos em Cabinda não fizeram manifestações, mas sim tiveram a planear manifestações. Estão presos e são chamados de ativistas, de presos políticos. Isso, nenhuma parte do mundo corresponde à verdade. Isso que se chama intolerância, para além de ser arrogância política, para além de ser ignorantes políticos, estão a pensar que estão a fazer a política. Não, não estão a fazer a política. A política tem princípios, princípios delineados desde Sócrates, desde Platão, desde esses famosos, para não falar da política que foi feita pelos nossos antepassados bantu, que sabiam o que fazer a política. Mas aquilo que estão a fazer apenas é ensaiar aquilo que se chama intolerância e violência.
Finalmente, João Castro Freedom questiona ainda assim a credibilidade dos relatórios sobre direitos humanos em Angola que são apresentados nas instituições internacionais, mesmo sem o parecer das organizações da sociedade civil.
O espírito de que quem pensa diferente de mim é contra mim ainda existe, está-se fazendo esforços para redimir este tipo de pensamentos e análise, mas é verdade que existe. Agora, um dos problemas, por exemplo, que nós tivemos a ver a nível interno era saber como é que, por exemplo, podemos entender os direitos humanos no nosso país quando o potencial prevaricador é ele próprio que apresenta, colhe dados, prepara, peneira, envia, vai defender e vem dizer que está tudo bem. É, mesmo no, na nossa história tradicional, onde há pedido para um casamento, para um alambamento, lá onde haver esse pedido, tem os familiares da noiva, tem os familiares do noivo, mas há os amigos e os parentes ou vizinhos próximos que vão assistir o que é que será abordado nessa coisa, para poderem testemunhar amanhã o que é que de facto foi tratado no dia X ou Y em relação à pessoa X ou Y. Bom, nós estamos com alguma dúvida, entre aspas, porquanto é o Ministério da Justiça, temos que ser realistas, que é o potencial. É uma instituição do Estado, tecnicamente desenvolve bem as suas atividades, mas na prática, no exercício das suas funções, é convidado a cometer violações.
João Castro, Filomeno Vieira Lopes e António Tunga Alberto foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Na emissão de amanhã, domingo, vamos recordar Bangão, um dos maiores nomes do CMBA angolano. E depois falaremos sobre saúde. Agora, vamos ficar com música. Exatamente, Bangão, Sambito.
When you open up your lines, when you bury somebody, I'm on my mama. I was some bit where she told us and she shall let her go. She might I was some bit where she told us and she shall let her go.
Amigos, gostaríamos de anunciar que o programa Angola Fala Só vai estar no IJ nos dias 1 e 2 de junho e depois em Mbanza Congo, a 3 e 4 de junho. Para aqueles que moram nestas duas cidades, esperamos a vossa companhia e participação na gravação destes programas. Está com a Voz da América, emissão em português. Hoje é sábado, 23 de maio de 2015. Convosco está Ana Guedes na apresentação. Amigos ouvintes, podem seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Se preferirem, se puderem, podem também escutar-nos em onda média nos 1530. Estamos na internet em www.voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé, emissor local da Voz da América, em Moçambique. Estamos em Nampula com a Rádio Encontro, em FM, em Bissau, com a Rádio Pidgigiti. Dentro de minutos, como é habitual na emissão de sábado, as últimas novidades musicais, é o Top 10 da música na América. Mas para já vamos saber as principais notícias deste sábado.
Olá, ouvintes, e na apresentação do noticiário está convosco, uma vez mais, o João Santa Rita. Forças governamentais iraquianas e milícias pró-governamentais estão a avançar em direção a Ramadi, a importante capital provincial capturada pelo Estado Islâmico do Iraque esta semana. Em causa está o futuro da enorme província de Anbar, que faz fronteira com a Síria, Jordânia e a Arábia Saudita, e onde o Estado Islâmico tem estado a avançar desde meados deste mês. As autoridades militares americanas disseram que a coligação internacional que lideram levou a cabo 22 ataques aéreos durante a noite, concentrados em Ramadi, Mosul e perto da refinaria de Baiji. 5 ataques aéreos da coligação atingiram alvos na Síria e destruíram um sistema de defesas antiaérea em Palmira, que tinha sido capturado esta semana pelos Estados Unidos. O Estado Islâmico O Estado Islâmico capturou também esta semana o último posto fronteiriço entre a Síria e o Iraque, fazendo assim avançar o seu plano de criar um califado transnacional. A Irlanda, um país tradicionalmente católico, votou a favor de se legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, no que foi o primeiro referendo à escala mundial sobre esta questão. Os resultados oficiais são esperados hoje, mas tudo indica que o voto a favor foi esmagador. Esta mudança social radical surge 2 décadas depois do país ter descriminalizado a homossexualidade. O voto a favor deve-se em parte ao voto de milhares de jovens irlandeses que regressaram ao país de estrangeiro com o objetivo de votar. Na Europa, o casamento homossexual é legal em mais de uma dúzia de países. Foi também já legalizado na Argentina, Brasil, Canadá, Nova Zelândia, África do Sul e Uruguai. Aqui nos Estados Unidos foi legalizado em vários estados. O exército nigeriano disse hoje ter morto dezenas de islamitas do grupo armado Boko Haram e libertado vários reféns durante uma operação contra rebeldes na floresta de Sambisa, no nordeste do país. Um comunicado do exército disse que 20 mulheres e crianças foram libertados na operação que decorreu sexta-feira. Um soldado foi morto e 10 outros feridos, disse o comunicado. Pela segunda vez no espaço de uma semana, o governo angolano voltou a rejeitar a possibilidade de uma investigação independente aos acontecimentos no Monte Sumi, no Uambo, em que um número indeterminado de pessoas morreram. Personalidades angolanas e partidos políticos da oposição pediram uma investigação independente aos confrontos entre a polícia e fiéis da seita A Luz do Mundo e, subsequentemente, um pedido idêntico foi feito pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. O ministro da Justiça angolano, Rui Mangueira, disse em Luanda que Angola não irá permitir que as suas instituições de soberania, e citamos, sejam agredidas por instituições de fora, acrescentando que a polícia tem trabalhado no caso com toda a lisura e transparência. Rui Mangueira acusou aqueles angolanos que afirmaram terem morrido centenas de pessoas nos confrontos de levantarem números de uma forma irresponsável. O Estado angolano, disse ele, já pediu ao Alto Comissariado das Nações Unidas para justificar a sua pretensão de ter uma comissão independente para investigar o caso, porque, disse ele, as Nações Unidas têm critérios que não podem ser utilizados ao belo prazer das pessoas. Anteriormente, o governo angolano tinha acusado aquele organismo da ONU de fazer declarações sem ter qualquer prova de que teria havido um massacre, acusando também aquele organismo de emitir comunicados com base em falsas declarações prestadas pelo que chamou de elementos tendenciosos e absolutamente irresponsáveis. Entidades oficiais mexicanas disseram que pelo menos 42 pessoas morreram em confrontos armados entre as forças de segurança e suspeitos criminosos na parte ocidental do México, uma zona de atividade de grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas. As fontes disseram que quase todos os mortos do tiroteio na sexta-feira, no estado de Michoacán, eram suspeitos de serem membros de um grupo criminoso. Pelo menos um polícia também morreu no tiroteio.
Como Obrigada. O Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 23 de maio de 2015. Votos de um bom sábado. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos falar aqui, ou vamos recordar Bangão, um dos grandes nomes da música angolana, falecido há poucos dias. Na nossa segunda meia hora, iremos falar com a doutora Nídia sobre saúde e depois conversar com os amigos ouvintes. Esperamos então contar com a vossa companhia de novo amanhã. Agora vamos então aqui para as novidades musicais da América com o Eduardo Ferro.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas, a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Temos para apresentar-lhe o melhor da música americana. Hoje temos para oferecer-lhe temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixemos-nos de palavras e começamos já pela canção que continua a ocupar a terceira posição, Uptown Funk, interpretada por Mark Ronson.
This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, call the police and the fireman. I'm too hot, make a dragon wanna retire, man. I'm too hot, say my name. Hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Some nigga in it.
Take a sip, sign the check.
Julio, get the stretch.
Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop.
Skip it. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon bone a retirement. I'm too hot. Trick, say my name. Hit you hallelujah. Ooh. Girls hit you hallelujah. Ooh. Girls hit you hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Saturday night and we in the spot.
Don't believe me, just watch.
Uptown funk you up, Uptown funk you up, Uptown funk you up, Uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you sexed and flown it, if you freak dead and own it, don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you sexed and flown it,
well that's Saturday night and we in the spot.
Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe.
baby, just watch. Hey, hey.
Era Mark Ronson com Uptown Funk, na terceira posição da lista dos discos mais ouvidos esta última semana aqui nos Estados Unidos. Conforme prometido, notícias do mundo da música, apenas uma semana depois da sua estreia em Las Vegas, Mariah Carey teve de cancelar o espetáculo devido a uma bronquite. Os últimos tempos não têm sido fáceis para Mariah Carey, que em maio do ano passado se separou de Nick Cannon. Contudo, a cantora decidiu focar-se na sua carreira e estreou o espetáculo Mariah One em Las Vegas. A par disso, tem participado em vários programas de televisão e lançou recentemente um videoclipe do seu novo tema Infinity. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top Ten americano, vamos agora propor-lhe Jason Derulo com o tema Want to Want Me.
It's too hard to sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. Can't take it no more, it's 100 degrees. I got one foot out the door, where are my keys? Cause I gotta leave, yeah, in the back of the cab. I took the driver head and turned, get me the fast. I got your body on my mind, I want it bad. Ooh, just the thought of you gets me so high, so high.
Jason Derulo com o tema Want to Want Me. Continua sintonizado com o programa Música da América, hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Ficamos de seguida com The Weeknd e o tema Earned It.
See nobody, nobody. about you, you, you. I'm never confused. Hey, hey, I'm so used to being living our lies. Hey, hey, you're my favorite kind of night. So I love when you're cold and excited, 'cause I hate when the moon's expected. So I'ma care for you, you, you. I'ma care for you.
De Weekend com Earned It aqui na Voz da América. Mais notícias do mundo da música. Jennifer Lopez vai ter um espetáculo permanente no Planet Hollywood em Las Vegas. A notícia foi divulgada pela cantora, adiantando que a residência começará em janeiro do próximo ano. A temporada de concertos inicia-se em janeiro de 2016, mas os bilhetes já estão à venda. E ficamos de seguida aqui na Voz da América com Fetty Wap e o tema Trap Queen.
I'm like, hey, what's up, hello. Since you're pretty, soon as you came in the door, I just wanna chill, got a sack for us to roll. Married to the money, introduced her to my stove. Showed her how to whip it, now she remixing for low. She my trap queen, let her hit the bando. We be counting up, watch how far them bands go. We just set a goal, talking matching Lambos. At 56 a gram, 500 grams though. Man, I swear I love it how she worked the damn pole. Hit the strip club, we be letting bands go. Everybody hating, we just call them fans though. In love with the money, I ain't never letting go. And I get home with my baby, baby. I just love the mall, I'm getting fly with my baby guy. And I get ride with my baby, baby. I be in the kitchen cooking pies with my baby guy.
All we know is bands. I just might snatch a Ferrari and buy my Bugatti. I just might last night. You were nothing, let's drop a couple on the ring. She ain't wanting for nothing because I got her. Everything is big, so up in the bed, though. Be my me where I can't go. When me boys got the stand, though. Count up my little bands, though. Boy, how fucking your bands go? Fetty, rub them in 50,000 K, how I stand, though. If you check them on my pockets, I'm like. And I am out with my baby, baby. I just left them all, I'm getting fly with my baby. Cooking pies with my baby, yeah. And I can ride with my baby, baby. I just left the mall, I'm getting fly with my baby, yeah. And I can ride with my baby, baby. I be in the kitchen cooking pies. I'm like, hey, what's up, hello. Since you're pretty, pretty. Soon as you came in the door, I just wanna chill, got a sack for us to roll. Married to the money, introduced her to my stove. Showed her how to whip it, now she remixing for low. She my track queen, let her hit the bando. We be counting up, watch up all them bands go. We just set it though, talking matching Lambos. 56 a grand, 500 grand though. Man, I swear I love her, how she work the grand pro. Hit the strip club, we be letting bands go. Everybody hate her, we just call them fans though. In love with the money, I ain't never let go. I be smoking dope, you know backwards what I roll. When me boy Fetty eating shit up, that's for sure. I run in your house, then I fuck your hoe. Rippin' me boys and nothing, rippin' me boys and nothing.
Yeah, you hear my boy sounding like a zillion bucks on a track. I got whatever on my boy, whatever. Put your money where your mouth is. Money on the wood, make the thing go good. Money out of sight, cause fights. Put up a shut up, huh? Nip the grit, RGF Productions.
Era Fetty Wap com o tema Trap Queen na segunda posição do Top 10 aqui nos Estados Unidos. E deixamos o amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América e com o Wiz continua a ocupar a primeira posição.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place.
How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
Out your way and the vibe is feeling strong and what's small turn to a friendship, a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone.
How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go.
and every road you take will always lead you home. Oh, it's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you.
E quase no final, vamos ter aqui um resumo das principais notícias da atualidade.
Forças governamentais iraquianas e milícias pró-governamentais estão a avançar em direção a Ramadi, a importante capital provincial capturada pelas forças do chamado Estado Islâmico esta semana. As autoridades militares americanas disseram que a coligação internacional que lideram levou a cabo 22 ataques aéreos durante a noite concentrados em Ramadi e Mosul, e perto da refinaria de Baiji. 5 ataques aéreos da coligação atingiram também alvos na Síria e destruíram um sistema de defesas antiaéreas em Palmira, capturado esta semana pelo Estado Islâmico. A Irlanda, um país tradicionalmente católico, votou a favor de se legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, no que foi o primeiro referendo à escala mundial sobre esta questão. Os resultados oficiais são esperados hoje, mais tarde, mas tudo indica que o voto a favor foi esmagador. O exército nigeriano disse ter morto dezenas de islamitas do grupo armado Boko Haram e libertado reféns durante uma operação contra os rebeldes na floresta de Sambisa, no nordeste do país. Um comunicado do exército disse que 20 mulheres e crianças foram libertadas na operação que decorreu sexta-feira. Um soldado foi morto e 10 outros feridos na operação, disse o comunicado. Pela segunda vez no espaço de uma semana, o governo angolano voltou a rejeitar a possibilidade de uma investigação independente aos acontecimentos no Monte Sumi, no Uambo, em que um número indeterminado de pessoas morreram. O ministro da Justiça angolano, Rui Mangueira, disse em Luanda que Angola não irá permitir que as suas instituições de soberania, citamos, sejam agredidas por instituições de fora, acrescentando que a polícia tem trabalhado no caso com toda a lisura e transparência. Rui Mangueira acusou aqueles angolanos que afirmaram ter morrido centenas de pessoas nos confrontos de levantarem números de uma forma irresponsável.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. De nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, a despede Sandra Guedes. Com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.